Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
E estamos começando mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei, e eu estou aqui com um convidado especial para falar sobre um assunto que eu sei pouco, mas eu sei alguma coisa, mas ele eu acredito que vai esclarecer muito, vai adicionar muito à discussão, que é o Diego.
Ou não, né? Vamos ver.
A gente vai gravar hoje sobre reiki, né? Que é uma prática que vocês vão entender logo, caso vocês não conheçam. Mas que, antes de a gente começar, eu gostaria de avisá-los, como vocês devem estar percebendo, estamos só nós dois aqui. Então, a gente está testando novos formatos, a gente está vendo o que dá certo, o que não dá. Então, por favor, ouvintes, dê o seu feedback, que anuncio aqui logo no começo, que a gente vai ter futuramente uma área de feedback para esse podcast, de tantos pedidos... Todo mundo pedindo, a gente vai acabar abrindo aqui uma sessãozinha de recadinhos pro pessoal que tá interessado em adicionar a discussão, que realmente tá dando muito burburinho, muita gente querendo adicionar a conversa, e é isso. É, Diego, eu peguei aqui o que reiki significa na Wikipédia. Só que Wikipédia é aquilo, né? Eu prefiro deixar um especialista, posso te chamar de especialista?
Não, acho que especialista é exagero, né?
Você é um praticante, né? Você é um praticante do reiki.
Sim.
Tente explicar, assim, com as suas palavras, da maneira mais fácil possível para os ouvintes que não conhecem, o que, que é o reiki?
Ah, é complicado, mas vamos dizer, reiki, ele é uma prática, certo, que envolve a utilização de energia, uma prática de origem oriental, de japonesa, que tem por base a utilização de energia, manipulação de energia, utilizando as mãos. Serve para muitas coisas. É muito conhecido por ser uma prática para saúde, né, para a cura.
Então, basicamente é você utilizar energia e através das mãos você ter tratamentos específicos, né? De vários tipos de, como é que eu posso falar? De objetivos.
Uhum, isso mesmo.
Existe algum outro tipo de objetivo além do tratamento da medicina em si?
Da medicina, sim. Porque, na verdade, o reiki trabalha com cura. A questão é que tu tem que entender o sentido da palavra cura. A gente usa muita cura associado à saúde. Então, a gente tá doente e se cura. Mas a cura, no sentido mais essencial, significa ir de um estágio para um outro estágio melhor. Entendi. E isso pode se aplicar a qualquer coisa. Isso pode se aplicar, inclusive, à própria evolução da pessoa, né? Como um ser, tu está numa situação, pode ser até, por exemplo, uma situação emocional, para uma situação emocional melhor. Pode ser uma situação de social, né? De como tu interage com as pessoas em tua volta. Então, de um estágio que tu não socializa tão bem, para um estágio que tu consegue interagir melhor com as pessoas.
Então, pelo que você tá falando aí, basicamente, ele tenta pegar não só aquele lado físico, né, mas vários outros. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Para os ouvintes que não estão entendendo ainda, não sacaram muito, se vocês lembram do antigo filme lá do Karate Kid, né, é aquela técnica que o mestre Miyagi, senhor Miyagi, usa pra fazer lá uma cura lá pro Daniel-san, que tinha acabado de apanhar lá do brutamonte do colégio. Ele faz lá uma técnica lá com as mãos, que é o reiki que ele fala, especificamente reiki. É o reiki, não é outra técnica japonesa, é exatamente isso que ele faz, né? Deixa eu te perguntar, da onde vem essa energia? É mais ou menos como é que funciona essa técnica?
Certo. Bom, a energia, pra começo, quero falar então um pouco o que significa reiki, certo?
Sim. Acho que é melhor começar daí, né? Explicar um pouquinho mais da filosofia.
Certo. Porque o reiki, na verdade, a gente tá falando reiki, tá? A gente tá falando de uma forma portuguesada, certo? Nós estamos lendo conforme nós aprendemos, mas a pronúncia mais correta seria leiki.
Leiki.
Isso.
Os ouvintes que ficam sacaneando pastelaria chinesa, pastel de flango, né? Agora que
Sim.
eles vão curtir.
É que o R tem som mais no japonês.
É, não tem R, né, lá, né? R é, é o R, né?
O Ra. É. É, na verdade, o som entre o, vamos dizer, o Ra e o Lá, por exemplo.
Entendi, é. Não tem ou é muito próximo?
É, é um som intermediário. Normalmente, nós traduzimos pro som de L. Então, o que acontece? É formado... Existem muitas interpretações para o significado da palavra. Eu vou usar um bem mais direto. Lei é espírito. Ki é energia. Pode ser traduzido literalmente como energia espiritual. De outra forma, tu pode interpretar como energia universal. Então é a energia do universo. Energia que tá em todo o universo, disponível o tempo inteiro.
Então, por assim, mais ou menos, por, vamos dizer assim, por mais que seja energia sua, por esses conceitos orientais de filosofia de universo e tal, a mesma energia sua é a mesma energia do universo. Seria mais ou menos isso?
É, na verdade, até o Reiki, ele se diferencia de outras técnicas energéticas, existem outras que utilizam energia, existem outras técnicas que utilizam a própria energia do praticante, só que isso causa desgaste, porque tu tá usando a tua própria energia. O Reiki usa a energia do universo, ele não usa a energia da pessoa. Eu, como praticante, eu não uso a minha própria energia, eu não aplico ela. Isso acaba mantendo uma certa neutralidade entre o praticante e, vamos dizer, o paciente. O ideal é que uma energia não interfira na outra.
Nossa, entendi. Então, realmente, tipo, você não tá dando a sua energia pra uma outra pessoa, né? Você tá fazendo outra parada.
Exatamente.
Por mais que seja a energia do espírito, assim, literalmente falando, de alguma forma, no que ele influencia no teu espírito? Ou isso só funciona pro espírito da outra pessoa que tá sendo tratada?
Tá, eu como praticante, eu tô manipulando energia, certo? Essa energia tá passando por
mim.
Ah,
entendi.
Parte dessa energia fica comigo. E isso é bom pro praticante de Reiki. Quanto mais energia ele utilizar, mais energia fica. E essa energia, como não é uma energia, vamos dizer, minha, não é uma energia proveniente de outra pessoa, é uma energia um pouco mais pura. Então é uma energia melhor.
Depois, tipo, isso fica, tu fica meio que maior? Como é que funciona isso? Se a energia vai embora, como é que funciona?
Não, a energia ela vem, vai ficar um pouco, porque eu tô aplicando essa energia, por exemplo, em outra pessoa, certo? Então essa energia vai pra essa pessoa. Algum pouco, algum resquício fica
Sim,
em mim.
Mas e depois? O que acontece com ela?
Não, naturalmente, é que nem, por exemplo, sei lá, se tu vai fazer uma transfusão de sangue. Naturalmente, aquele sangue passa a ser parte de ti.
Aí no final, tipo, se você ficar 30 anos fazendo isso, você vai ter energia do universo, vai ser Deus. Vai ser a...
Não. É porque naturalmente vai ser parte do teu corpo, entende? É, tu vai estar com energia melhor, tu vai estar, vai se sentir melhor, porque você está com uma energia mais limpa. A energia do universo, ela é natural que esteja com todas as pessoas, mesmo que não é praticante de Reiki, certo? Mas mesmo que a pessoa que faz uma meditação, talvez até uma coisa que exige assim, uma certa concentração, como uma yoga, uma arte marcial, ela está se ligando com outro tipo de energia. Sim.
Você pode explicar mais ou menos o que é mais ou menos esse conceito que vocês utilizam de energia do universo, só pra deixar um... Porque assim, a energia do universo, no caso, é uma energia que todos nós temos. A gente compartilha dessa energia. ou não?
É literalmente a energia do universo, nesse sentido, é a energia que tá no universo, tá disponível o tempo inteiro.
E a gente é meio viciado, a gente cria uma energia nossa que é meio viciada com todas as besteiras que a gente faz na vida, com várias cargas negativas, e pegar essa energia mais pura é mais legal.
Sim, porque a energia que nós temos, ela tá circulando, certo? Junto com a energia do próprio universo. Só que exatamente pelas coisas que a gente faz, pelo outro tipo de energia que nós geramos, vai fazer poluindo. Então é como se tu tivesse uma água mais suja. Conforme tu for colocando um pouco de água mais limpa, ela vai limpando.
Bem, antes de eu começar a perguntar o que mais ou menos o reiki especificamente pode melhorar, você já deu um pezinho no que ele pode melhorar ou não, mas antes de explicar, né, que as pessoas que estão escutando isso, quando a gente fala de tratamento e tal, isso é uma questão da mesma coisa da homeopatia, por exemplo. Vai ter nego que acredita, tem gente que não acredita. E é aquilo. Eu posso ficar aqui falando 3 horas, a gente pode fazer aqui um debate de 10 horas de reiki, e se a pessoa tiver enveredada não acreditar, a gente mostrar casos e vídeos, a pessoa não vai acreditar, né? E a mesma forma, isso Exato. Nunca também vai ser pra pessoa que acredita, é óbvio. Também nunca vai ser, você vai deixar o tratamento alopático natural que a gente precisa de remédio e tal, isso não pode substituir nunca, né?
Sim, se a pessoa, por exemplo, tá se medicando, tem alguma doença, né? A medicina existe pra isso, né? É a função dela. Só tem que ir lá. Até porque o reiki, ele não vai interferir em nada de mal com o tratamento médico, certo? Então não tem... Tipo, um não vai influenciar de forma negativa o outro. Então não tem por que largar, por exemplo, o tratamento médico e fazer só reiki. Não existe motivo pra isso. É até ideal que faça os dois, porque tu tá atacando alguma coisa de duas frontes diferentes.
Você disse que ela, além de tratar o seu, no caso, coisas mais físicas, mais ou menos o que de melhora a gente pode prometer, entre aspas, pra pessoa utilizando o reiki, assim, indo se tratar?
Na verdade, tu não pode prometer nada, certo? Porque tem um detalhe muito importante. Tu tá mandando energia pra pessoa, mas eu, como praticante, eu não tenho o poder de curar essa pessoa. Não sou eu que cura essa pessoa. Quem cura é a própria pessoa, certo? Porque ela tem que aceitar essa energia, porque uma pessoa pode muito bem bloquear, tem de não aceitar essa energia.
Aquela pessoa então, que vai lá de mal, sabe? Ah, não sei, não acredito, o cara tá falando bobagem.
Não acredito, vou lá provar que isso não funciona. A pessoa já tá fechada. Ela não vai... Ela tem que ir, no mínimo, na credibilidade. Ah, não sei, vai que funciona, sabe? Ela tem que ter um pouco de abertura. Então, não pode prometer nada de curar, porque a cura é a pessoa que é a real responsável por
ela. No máximo, você tá dando ali um auxílio, né?
Exatamente. Um facilitador.
E da mesma forma também, que se a pessoa tiver com hábitos ruins, da mesma forma, se tratar de qualquer coisa, também fica muito mais difícil. Se a pessoa for uma pessoa que esteja fazendo...
A pessoa fuma, tem câncer no pulmão, o médico fala, não fuma mais, a pessoa continua fumando.
Pois é, né? Usa droga, ou... Sei lá, ou até pensando de uma maneira um pouco mais... um pouco mais intangível, sei lá, a pessoa é meio que uma pessoa que não é muito legal, aquela pessoa chata que maltrata todo mundo, não sei, se tem muito, tem coisa desse tipo, assim, a pessoa meio que não melhora, não busca evolução espiritual, tem alguma coisa a ver com isso? A pessoa não funciona?
Não, também, porque acontece o quê? Energia, tá? Energia, eu vou dar um exemplo, tu tem rádio, certo? Nós temos diversas ondas, frequências de ondas de rádio, e nós temos um aparelho que consegue captar várias. Se eu colocar na estação A, eu vou escutar a estação A, se eu colocar na estação B, eu vou escutar a estação B. Então, imagina, se eu estiver na estação B, eu não tenho como escutar a estação A, porque meu rádio está sintonizado na estação B. Mesma coisa funciona com energia. Energia tem frequências. Se tu não estiver sintonizado com aquela mesma com uma frequência próxima, tu não vai conseguir escutar, entre aspas, né, aquela energia. Então, se a pessoa tem um comportamento ruim, tipo, ela vai estar num outro padrão, numa outra frequência. E aí vai ser bem mais difícil a energia que está numa frequência diferente alcançar essa pessoa.
Eu queria fazer aqui um jogo rápido aqui, perguntar mais ou menos algumas questões. De onde você conhece o reiki e como você se tornou praticante de reiki?
Vamos ver o reiki. Bom, eu não posso dizer a primeira vez que eu ouvi falar sobre reiki, porque eu acho que já tive a falar, mas vamos ver. O reiki eu tomei, assim, quando fui querer saber um pouco mais, conhecer, foi uma coisa até um pouco aleatória. Eu tava numa época que eu tava mal, assim, almoço, aleatoriamente, com a tia minha, ela falou, ah, tem uma conhecida, eu nem sei quem é, uma conhecida lá que faz reiki perto do teu trabalho, sabe? Ela mencionou. E eu fiquei, reiki, claro, já tinha ouvido o nome, né, já conhecia, assim, muito superficialmente. E eu falei, pô, reiki, pô, vou dar uma pesquisada em reiki, né, será que não seria interessante fazer? Fui dar uma, pesquisei, né, e eu descobri que tinha exatamente do lado do meu escritório, tinha um local que fazia reiki. E aí eu fui lá, conversei com a... com a praticante, né, com a dona do estabelecimento, conversei um pouquinho, e eu resolvi bem nessa questão de tipo, ah, vamos ver qual é que é, né? Não tem nada a perder, né?
Mas aí você procurou algum tipo de tratamento ou você já procurou alguma coisa pra aprender?
Não, procurei o tratamento, certo? Aí eu fui lá, eu fiz o tratamento. Isso foi até... Eu me lembro que foi até numa sexta-feira antes de eu sair de férias. E eu fui lá e eu até fiquei bem impressionado que quando eu saí, porque logo no começo... que é uma prática comum quando tu vai fazer uma aplicação de reiki, é medir a energia da pessoa. No caso, essa praticante que é a minha mestra, né? Hoje é a minha mestra. Ela usou um aurímetro, que é uma ferramenta pra medir energia.
Energia, mas que tipo de energia? Qualquer tipo de energia? Tipo, o cara tá lá na obra e vai pegar o aurímetro lá e mete na tomada pra ver quantos volts tava saindo desse negócio.
Não, o aurímetro, nesse caso específico que você explicou, não, porque o aurímetro é bem mais simples. Eu vou até mandar uma imagem, colocar no post, né, pra mostrar. Temos aí o aurímetro. O aurímetro, ele, por exemplo, tu pode usar um aurímetro pra tentar localizar água. Eu já, quando eu fui ver sobre o instrumento, eu vi na Wikipedia que ele tinha pessoal que usava pra localizar água.
Ah, entendi. Aqueles pauzinhos que a pessoa vai, tipo, no deserto.
É, ele não é um pauzinho. É, ele não é um pauzinho. Ele é diferente, né? Tem a imagem aí. O pessoal que tá ouvindo, dá uma olhada no post pra ver. Porque eu não vou explicar o que se eu tentar explicar falando, vai ser esquisito. Mas é como funciona o aurímetro. A pessoa coloca o aurímetro, a ponta do aurímetro próximo à mão, certo? Da pessoa a ser medida. E no meu caso, o que aconteceu? O aurímetro, ele foi em direção à minha mão. Ele fica a uma distância de 5 centímetros, só que aí ele foi em direção à minha mão. Tocou. No caso, a minha mestra explicou, né? Que tava sem fluxo de energia. Fui fazer, né? Fiz a sessão de reiki. Acordei, bah, assim, a diferença foi gritante, todos em, sabe? É como se tivesse tirado um peso enorme, eu tava leve, quase flutuando. E aí foi medir novamente a energia, e aí o aurímetro, ele se afastou. Imagina que a minha mão fosse um relógio deitado, e minha mão tivesse em 6 horas. O aurímetro fez uma volta até, por exemplo, às 3 horas, certo? Uma volta no sentido horário mesmo. Então, teve uma mudança grande.
Antes de eu te perguntar mais ou menos como é que foi esse tratamento, esse aurímetro, ele é, para as pessoas que talvez sejam um pouquinho mais céticas, ele é utilizado para coisas não relacionadas a isso necessariamente. Ele é qualquer outro tipo de energia voltada, talvez magnetismo, é algo nesse sentido,
sim,
né?
Sim.
Talvez campo eletromagnético, até mesmo desse pessoal aí, geralmente, acho que isso não vai ser um bom exemplo para cético, mas esses programas de fantasmas que eles levam um medidor, não sei se é mais ou menos parecido. Que até que eles falam que, tipo, ah, não pode ter que desligar toda a energia da casa, porque se eu colocar próximo de tomada, ele apita, ele consegue reconhecer eletricidade.
Sim, o aurímetro, ele é feito de metal, né? Ele é uma haste, né, enrolada com a ponta de metal, né? Então se tu colocar algo magnético nele, com certeza ele vai reagir.
Sim, sim, mas de outras formas, de outras energias também.
Sim, então, tanto que a primeira coisa a fazer antes de usar o aurímetro e medir uma pessoa é aterrar. Encosta no metal, né, pra fazer o aterramento, pra até tirar a energia estática, né?
Ah, entendi.
Estática.
Então realmente é um negócio que, tipo, mede qualquer tipo de energia, né? Tipo, o aurímetro é uma coisa que mede aura. Tipo, qualquer coisa, né, que a pessoa for querer explicar.
Até porque às vezes quando tu fala, vai falar em aura, as pessoas pensam uma coisa muito mística, entende? Energia é energia, certo? Nós estamos trouxendo os tipos de energia o tempo inteiro. Térmica, elétrica, magnética.
E a aura seria mais uma só, mais uma delas, né?
Sim, é mais um tipo de energia. Tu pode, até pra uma pessoa pode se sentir bem, pode tentar dar outro tipo de nome, sabe? Mas a questão é que é energia. Então, como eu tava falando, realmente me senti uma diferença enorme. Ela até falou pra mim que ela deixou a energia ativada em mim durante 24 horas. E realmente, ela ficou ativada em 24 horas. Eu fiquei zen durante 24
Nossa,
horas.
Nossa, que legal.
Depois eu voltei mais
ao normal, né?
Ao normal. Mas bem melhor do que antes. Posteriormente, fiz mais 3 sessões no mês seguinte. E quando a minha energia já tá bem melhor, que aí que o aurímetro realmente o comportamento que ele deve ter. Ele faz, por exemplo, sai da minha mão que tá 6 horas, faz a volta, volta pra 6 e continua girando.
Todo o tratamento é dessa forma? Você precisa de sessões? Como é que funciona? Quanto tempo são essas sessões?
Depende do caso, certo? Quando eu fui lá, né, até minha energia tava totalmente baixa, ela me sugeriu, né, que ela costuma fazer normalmente quando vem uma pessoa nova, né, pessoa procurando algum tratamento, algum auxílio, que ela faz 4 sessões, certo? Ela sugere fazer 4 sessões, uma vez por semana, seria o ideal.
Uma hora, mais ou menos, de cada sessão, né?
E aí foi quando eu conheci o Reiki e logo já me interessei em querer aprender, né? Que eu fui também pesquisando, né? E logo quis aprender. Aí eu fui fazer o curso, né? No caso, eu fiz a primeira sessão em novembro, as demais em dezembro e em fevereiro eu fiz o o primeiro curso.
Entendi, muito legal. E aí, como é que funciona? Uma graduação? Existe faixa preta de reiki? Como é que funciona isso?
Pode dizer que sim, né? Existem três níveis no reiki. Nível 1, nível 2, nível 3. E além, depois do nível 3, tem o mestrado.
Ah, entendi. Mestrado, você se torna mestre, no caso, né? Do...
Sim.
Ah, assim como qualquer mestrado.
Como qualquer mestrado.
Mas então, tudo... deixa eu entender mais ou menos. Então, existe algum tipo de divergência dentro do aprendizado reiki? O mesmo que ensinado aqui é o que é ensinado em outros países, lá no Japão. Que, assim, eu sei que em muitos outros lugares, tipo, várias artes marciais, eles têm as suas variáveis em outros lugares. Como é que funciona o reiki?
Exatamente como acontece nas artes marciais, existem vertentes diferentes, linhagens diferentes, certo? Só pra dar um exemplo, no primeiro curso de reiki, algumas linhagens apresentam já no primeiro curso o primeiro símbolo. Existem os símbolos do reiki. Alguns ensinam já no primeiro curso o primeiro símbolo. No meu caso, no meu primeiro curso, a minha mestra, ela não ensinou nem a aplicar em outras pessoas. A aplicação era só pessoal. Então tem esse diferente. Enquanto outros ensinam a aplicar em outras pessoas, outros ensinam a aplicar as pessoas e mais o primeiro símbolo. Então essas divergências. Basicamente, a principal diferença que existe é que existe o reiki tradicional e o reiki ocidental. Em que o reiki ocidental, ele é um pouco mais pré-definido algumas coisas. Existem posições pré-definidas para imposição de mãos. O reiki tradicional, o reiki japonês, ele parte da intuição do praticante.
Eu imagino que isso é bem cara mesmo de ocidente, né?
É, que o ocidente tem um método para aprender, as pessoas aprenderam daquele jeito e foram fazendo. No meu material de reiki, tem a imposição de mãos, certo? Mas eu, por exemplo, eu não me prendo muito a isso.
Entendi, a sua professora provavelmente já te explicou mais ou menos isso e falou que você pode fazer da forma como você, entre aspas, da forma como você achar necessária. Mas o que você está falando aí, mais ou menos, então, tirando isso, é mais de uma forma de aprendizado. E mais ou menos, qual é o objetivo para esse aprendizado, né? O que uma pessoa que tenta aprender reiki, não apenas tratar, buscar o tratamento, mas a pessoa que quer aprender para fazer esse tipo de tratamento, o que ela ganha com isso? Quais são os objetivos dela nesse caso?
De cada pessoa vai variar, de pessoa para pessoa, né? A pessoa às vezes pode entrar pela questão de querer aprender algo novo, outras pessoas podem querer aprender a curar, tem pessoas que podem querer tornar isso uma profissão. Mas a questão, assim, é que eu acho que o principal objetivo mesmo, que talvez a pessoa não tenha esse objetivo primariamente, não tenha ele consciente, é evolução.
Evolução espiritual, né?
Uhum, é uma evolução própria. Então, acho que esse é o mais marcante, porque isso é o que vai acontecer com todo praticante rei.
Existe alguma forma de reiki, de aplicação de reiki? Desculpa se eu estiver blasfemando. Nem é minha ideia fazer com que os ouvintes do Mundo Free Confidencial façam besteira. Mas existe algum tipo de forma de aplicação do reiki pro mal?
Como eu falei, se tu não estiver na sintonia, tu não consegue tornar aquela energia. Ou seja, o reiki é uma energia, vamos dizer, ela é pura. Se você tiver com uma intenção ruim, tu não vai conseguir sintonizar ela.
Aí já é outra parada, então, nem é reiki mais.
Não, aí tu é outro tipo de energia que tu tá mexendo. Inclusive, até um exemplo que a minha mestra me deu, que ela mencionou que uma aluna dela aconteceu de... que ela tinha, né, reiki, né, acho que nível 2 de reiki. Aconteceu de separar do marido e ela queria se vingar e começou a trabalhar com outros tipos de energia. E ela completamente se dessintonizou do reiki. Ela não conseguia mais aplicar reiki, porque ela entrou numa outra vibração completamente diferente.
Nossa, que doido.
É, como uma frequência. Tu não tem como sintonizar todas as frequências. Tu tem que estar numa estação.
Aí ela voltou...
Minha mestra falou que ela havia entrado em contato, né? Que não conseguia mais sintonizar. E a minha mestra falou, bah, vou ter que ver o que eu posso fazer, né? E depois eu não perguntei mais sobre essa questão. Não sei o que aconteceu.
Mas então é mais ou menos isso, né? O reiki meio que... a energia que usam é do universo, né? O reiki é a forma desse tratamento. Então, no momento que você tá fugindo um pouco desse objetivo, já não é aquele que não seja nem mais reiki, né?
É, exatamente.
Você consegue notar uma melhora significativa quando você usa a técnica em terceiros, assim? Até quanto você consegue sentir aquela pessoa, ou até quanto de feedback positivo você já teve?
Eu não sinto, a ideia, inclusive, é essa, tu não sentir, né? Ou seja, tu não receber energia de volta da pessoa.
Entendi. Então,
certo?
De nenhuma forma você vai saber se deu certo. Você faz aquela aplicação ali de que você não tá entrando em contato nenhum espiritualmente com a pessoa.
Isso, a ideia não é. Às vezes pode acontecer. Já aconteceu, por exemplo, numa sessão minha, a minha mestra receber alguma carga de volta de mim. Aconteceu uma vez. Às vezes pode acontecer, certo? Mas não é normal. O que tu nota de pessoas? A principal pessoa que eu tenho aplicado, que é uma pessoa que gosta bastante, que eu faço, é uma tia minha, então eu faço bastante nela. O que eu posso notar visualmente? Primeiro que ela me diz que se sente melhor, tá? O primeiro feedback, a própria pessoa dizendo. Outro é que ela é uma pessoa que tem problema de, assim, sono. Ela não, diferente de mim, por exemplo, que eu deito e o mundo só volta a existir na manhã seguinte. Ela acorda durante a noite, ela come durante a noite, aí acorda, vai fazer um lanchinho. Ela, às vezes, liga o rádio, o radinho pra ficar escutando. Normalmente, que eu faço reiki, o sono dela melhora. Ela dorme mais, dorme melhor. Consegue dormir mais seguido, às vezes nem acorda durante a noite, dorme direto. Uhum. Além disso, existe a questão do feedback de medir a energia, que tu vai medir a energia da pessoa antes e vai medir a energia da pessoa depois. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game? A chance to hear him as one. With real skill, so glad to meet you, Angela. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history.
Agora me explica mais ou menos, vamos tentar ser mais específico, né? Vocês utilizam o Qi, né? Que é a energia do universo, correto?
Isso, o Qi, né? Que é uma técnica japonesa, né? Então vamos usar o Qi.
Sim, não, sim. É que existem várias formas de te chamar, dependendo do lugar que você...
É que o Qi é o Qi.
É o Qi, o Qi, e você pode ter várias formas de você medir isso, né? Qi, se você está pensando em Dragon Ball, é isso mesmo, é o Qi.
Exatamente isso.
Depois eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso. Me fala mais ou menos o que melhorou na sua vida, se você notou uma melhora em praticar isso. Eu sei que quando você pratica alguma coisa que você gosta, naturalmente... O seu bem-estar já melhora, né? Você já tá praticando um negócio legal, que você acredita, você já se sente bem naturalmente. Mas além disso, alguma outra coisa, tipo assim, sei lá, você se tornou Gandhi, você só usa branco e vegetariano e...
Não, cheguei a virar Gandhi ainda. Sim, eu sinto uma melhora bastante, certo? Até a questão da minha energia, como eu interajo com a energia, eu sou mais, vamos dizer, consigo me proteger melhor das energias externas, porque todas as energias estão influenciando umas às outras, certo? É, as pessoas estão influenciando umas às outras, os objetos, locais estão influenciando. Então, eu sou mais protegido, eu não sou tão influenciado. Então, eu sinto meu fluxo de energia muito melhor, eu sou muito mais focado, não só me sentir melhor, mas muito mais questões como a própria característica, como a segurança, a capacidade do próprio poder pessoal, sinto isso muito mais forte.
É, então isso mais ou menos, você tá falando de carga, por exemplo, você entrou naquela sala que o casal acabou de brigar, você tá tranquilão.
É, não é tranquilão, cara, nunca é legal chegar num lugar que tá ruim, né? Tu sente, óbvio que tu vai sentir, né? Mas a questão é tu não vou deixar aquilo me afetar.
Tu não sai ruim dali, né?
É, exatamente, não deixar aquilo afetar, porque às vezes, se tu vê uma situação ruim, às vezes a pessoa pode começar a viajar, pá, situação ruim, o que vai acontecer? Às vezes já começa a viajar de tipo, pá, se isso acontecesse comigo, e às vezes vai longe. E então eu sou muito mais imune a isso, por exemplo.
Nossa, isso, cara, isso é ótimo pra mim, cara, que eu sou todo desse tipo, caralho, se acontecesse comigo, que merda, sei que lá. Então isso são as energias que estão me afetando e seria isso, mais ou menos.
Sim. Como todos os tipos de energia dos outros corpos estão te afetando, essa é mais uma, né? A gravidade dos outros corpos está te afetando, a estática está te afetando, a energia térmica está te afetando, a energia própria, a energia oqui das pessoas está te afetando também.
Responda com sinceridade. Se tiver algum segredo, você não precisa falar, se sinaliza. que é o seguinte, eu sei que algumas artes marciais, isso eu tô pegando de maneira geral, óbvio, Reiki não é uma arte marcial especificamente, mas tem muito dessa filosofia oriental, essa coisa muito do guardar segredo, né? Você tem meio que uma coisa de que quanto mais graduado, entre aspas, você se torna, mais coisas você consegue fazer, mais técnicas são te ensinadas. Existe mais ou menos isso no Reiki? Até onde você pode chegar?
Certo. Bom, o Reiki, essa questão até de ser mais oculto, existia muito no passado, né? Essa coisa de era segredo e tal, e que foi se perdendo com o passar do tempo. Que muitas pessoas acreditam que, tipo, se guardar segredo, uma coisa vai se perder, e é uma coisa boa, não deve se perder. Até eu concordo com isso, o conhecimento, a informação deve fluir, certo? A questão de evolução ali, até onde pode chegar. O Reiki, ele tem, como eu falei, 3 níveis, né? E mais o mestrado. Conforme tu vai passando, no, por exemplo, no primeiro nível eu aprendi a aplicar em mim mesmo. No nível eu aprendi os símbolos, eu aprendi a aplicar em outras pessoas, certo? Tu começa a mexer com outros tipos de energia e tal, como a Kundalini. No terceiro nível vai ter outras questões, vai ter novos símbolos, vai ter muito mais, vamos dizer, ligação com a energia. E por fim, no mestrado, é quando a pessoa vai ser capaz de iniciar os outros. Então tem todo certo nível de até onde tu pode ir. Quanto mais longe tu for, mais contato, mais controle, né, da energia tu tem.
Entendi. Isso seria mais ou menos focado numa questão talvez mais de responsabilidade, vamos dizer assim. Você, a pessoa acabou de começar, você não sabe mais ou menos se é isso que ela quer fazer, ou talvez ela possa fazer alguma coisa errada, então algumas coisas já não sejam muito recomendadas.
Não, é uma questão natural de aprendizado, não tem que aprender tudo de uma vez. Tu tem que aprender uma coisa de cada vez, certo? Algumas pessoas podem fazer, até acontece de fazer os 2 níveis de Reiki de uma vez. Já vai direto pro segundo, faz os 2 juntos, o 1 e o 2. Isso pode acontecer, às vezes o mestre vê que essa pessoa tem uma capacidade de já ir pro segundo nível direto, certo? Isso pode acontecer. Mas o que acontece? Quando tu recebe o Reiki, tu recebe uma iniciação. Então tu passa a estar conectado com uma energia que tu não estava tão conectado antes. E isso te afeta nos primeiros dias. Então, quanto mais tu receber carga energética, mais tu vai sentir.
Existe algum fato estranho, alguma coisa entre muitas aspas sobrenatural que você já tenha presenciado nisso?
Não, eu pessoalmente nunca presenciei nada assim de diferente, nada assim de, vamos dizer, sobrenatural, certo? Até o máximo assim que vamos dizer, fora, vamos dizer, do senso comum, né? Que quando a iniciação de rei, o mestre te iniciando, ele até pergunta o que que tu ouviu, né? Que vai estar meditando, né, de olhos fechados, né. Quando eu fiz o segundo nível, eu até percebi, né, como se tivessem 2 olhos femininos, olhos que eu não conheço, né, não são olhos conhecidos, né, na minha frente. E o que eu senti mais diferente logo que eu não sei se foi até na primeira noite, ou se foi logo em seguida, que eu senti uma presença feminina próximo de mim, quando eu tava ali deitado, eu tava fazendo aplicação em mim, né, próximo de mim. Até a minha mestra disse que provavelmente é, vamos dizer, a minha mestra espiritual, minha guia espiritual. Todo praticante de Reiki, né, tem além de aprender, tem um mestre físico, né, tem um mestre no plano espiritual, alguém que te auxilia a utilizar o Reiki. A energia.
Entendi. Nossa, que legal.
Isso foi mais diferente, assim. Outra coisa também, que como eu falei, o Reiki tu mede. Ah, o próprio fato de tu ver, tu tá sabendo que tua energia tá movendo o aurímetro, isso é legal pra caramba. Mas além do aurímetro, existe outro instrumento que pode ser usado pra medir energia, que é o pêndulo.
Pêndulo, né? Convencional, comum, né? Não tem nada nele de medição de carga, só um pêndulo comum.
É um pêndulo comum, é uma corrente de metal com uma pedra, né? Ponte agudo. Que é utilizado, né, eu tenho o pêndulo, e é legal que aí tu aprende a usar o pêndulo pra medir energia, e tu pode usar o pêndulo pra outras coisas também. Então eu tenho até um videozinho aqui, só pra ilustrar, pra botar no post também, vou colocar um videozinho aqui até, dar uma olhada, que é o movimentando, simplesmente usando o movimento do pêndulo, certo? Mas não tô movimentando porque movimentar com a mão, qualquer pessoa pode movimentar, só girar, com o braço, com a mão parada, e movendo só com a intenção de querer mover o pêndulo, fazendo ele girar pra direita, no sentido horário, e pra esquerda, no sentido anti-horário.
Mas é um vídeo seu, né, de você manipulando isso que você tá falando, um pêndulo, e da sua energia, ele vai se movendo sem você estar balançando, claro, obviamente, no limite que você consegue deixar a sua mão parada, que é óbvio.
Isso, eu não tô balançando pra gerar o movimento, claro, não tem como ficar com a mão 100% parada,
isso é impossível,
né,
tá sempre... mas pelo movimento que tá fazendo aqui, é muito difícil fazer um movimento desse sem estar fazendo algum tipo de movimento um pouco maior, né.
Isso, e eu dou a minha palavra que eu estou usando a minha intenção mesmo.
Ah, cara, mas Mas assim, por mais que aqui, por exemplo, aqui eu tô percebendo que o vídeo tá tremido, então provavelmente...
É, por causa que a minha mão tá tremendo.
Quando tá segurando a câmera. Só que, por exemplo, isso provavelmente isso pode dar a impressão que você tá balançando um pouco mais a mão. Mas é isso que eu tava falando. Mesmo se a câmera tivesse parada, se você tivesse com a mão fixa, com algum tipo de objeto segurando tua mão, tipo, vai ter algum chato que, tipo, não acredita. Não chato, que é porque é a escolha da pessoa acreditar ou não. Mas que vai falar, pô, isso não tá rolando vento. Ou então, tipo, ah, tem algum fio lá meio transparente, o nego tá puxando. Sempre, assim, se nego não quiser acreditar, o nego não vai acreditar de qualquer forma, assim. Então, mas fica aí, eu te conheço, pelo menos pessoalmente eu te conheço. Eu sei que você não é desse de querer chamar atenção. Então, fica aí também minha recomendação pro vídeo. Se vocês quiserem ter curiosidade de assistir, vai ficar aí no ar, vai estar aí no post pra vocês.
E também tem que botar o vídeo do chinês, lá de Java, que gera eletricidade com o próprio corpo, que é um vídeo interessante. Esse aí, exatamente, aí eu até entendo, porque se eu mesmo eu olhando esse vídeo, tipo, eu não acredito 100% na credibilidade desse vídeo. Eu entendo a possibilidade de ser um vídeo fake, mas é um vídeo bem interessante de se ver também.
É, então, vou deixar aí que esse vídeo eu coloquei pro Diego dar uma olhada, que foi de um documentário há muito tempo que eu tinha visto, muito maneiro, sobre um cara de Java. Um cara que é óbvio, um cara que não foi, tipo, não tem 2 meses de reiki nem nada. Nem é reiki que o cara tá falando. Na verdade, o cara manipula energia pra tratamento médico, o que seria algo similar ao reiki, só que ele utiliza eletricidade, né? Ele consegue gerar eletricidade, uma bioeletricidade a partir do próprio corpo, né? Só que não sei necessariamente se é a eletricidade gerada pela nossa naturalmente, que o nosso corpo naturalmente ele gera eletricidade, né? Os seus neurônios, eles passam eletricidade. Sim. Tudo, toda a sua coluna vertebral passa eletricidade para o seu músculo levantar. Mas ou talvez seja energia, o ki dele, tipo, convertido. Eu não sei explicar o que é. Mas é um documentário curto, de 10 minutos, que o cara vai explicando. E o mais legal é ver que, tipo assim, a pessoa que tá comentando, tá falando sobre o vídeo, ele é um dos comentaristas. Que quando ele chegou lá, foi até curioso. Ele falou, ah, isso é besteira. Tipo, ah, quando a gente for pegar os medidores, é claro que isso não vai apitar nada, tal, que esse tipo de coisa é só farsa. É só tipo pros outros que funciona, na hora de provar que não vai ser nada, e o cara realmente fica impressionado, que ele realmente dá choque nas pessoas de uma maneira inacreditável, né? E é muito doido que o final do vídeo é surpreendente, que o cara tem lá uma suposta visita espiritual do mestre dele, puto pra cacete, porque o cara, tipo, não era pra estar fazendo brincadeira nem nada do tipo com esse tipo de técnica, né? Que um cara que é um senhor já de idade, que já tem, tipo, ele deve ter o dobro da minha idade só de praticante desse tipo de coisa, é nego que se enfia na mata, fica 2 anos meditando, comendo erva do universo e etc. Então, tipo assim, acredite ou não, é óbvio, né? Pra ter uma pessoa com esse suposto tipo de poder, realmente é um cara que se dedicou muito. Você consegue perceber que é um cara que se dedicou muito e muito tempo pra esse tipo de coisa, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora pra finalizar. Eu quero que você seja sincero. Eu não quero que você engane meus ouvintes. Tá certo? Que eu sei que existe, eu não sei se existe a máfia do reiki, escondendo esse tipo de coisa. Perguntar pra vocês. Eu obviamente tô falando brincadeira, mas dá ou não dá pra você fazer um Hadouken? Eu quero que você me responda com sinceridade.
Ah, isso é um segredo. Se eu falar, o meu mestre vai aparecer durante a noite me xingando. Não posso...
Seu guia espiritual vai te puxar a orelha.
Ah, então é um Shoryuken.
Ah, tá. Será que eu deixo você responder? Será que a gente deixa no ar? O que você acha, Diego?
Ah, não sei, né? Complicado, né? Como diriam os mestres japoneses, muito complicado, né?
Então é isso, Diego. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado aí pela participação. Deixa um recadinho, se quiser fazer um jabá, fique à vontade.
Certo. Bom, o jabá, né, é o próprio Mundo Freak, acessem, né? Leiam minha coluna lá no Lens of Truth toda semana, se não falhar, mas a ideia é nunca falhar. Toda semana algum texto falando sobre a indústria de jogos, algum assunto mais relevante que está acontecendo. Leiam, comentem. Mais um recadinho, só um adendo final sobre reiki. Reiki é bom também pra trabalhar as energias sexuais, só pra deixar o pessoal mais interessado, né?
Ah, então rolou, tipo, tu tá lá com a tua mestra, tu, opa, desculpa aí, né? Rolou alguma coisa nesse sentido ou não?
Não nesse sentido, mas próprio sentido da pessoa usar em casa, melhorar sua própria energia sexual, é melhorar sua performance sexual, sua própria prazer também.
Olha aí, eu tô vendo aí as 60-anos se correndo agora.
Fica a dica.
Correndo agora pro rei.
Fica a dica. My baby over there. I'm gonna call Johnny and see my baby
hour there. Well, Jane and Johnny, Jim Rick's bird somewhere. I don't want no woman. Where every downtown man she meets, don't want no woman. Where every downtown man she meets, she's a no good woman.